Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, nos acompanha pela rádio. Hoje nós estamos aqui com o coletivo, programa Coletivo Humanidades, um programa formado por professores e professoras da Rede Estadual de Ensino. E hoje, véspera de Dia das Mães, nós estamos aqui com uma convidada muito especial, nossa vereadora Maria Letícia. Ela é médica legista, ginecologista e entrou para a política depois de conviver com mulheres e crianças vítimas da violência, atendendo no IML. Em 2002, fundou a ONG Mais Marias e em 2016 foi eleita vereadora na Câmara Municipal de Curitiba. Desde então, tem realizado um trabalho que ganha cada vez mais destaque, sendo a vereadora mais produtiva de 2021 e uma das mais atuantes independentes em 2022. Atua em prol da saúde, segurança, equidade de gênero, diversidade, justiça social e preservação do meio ambiente. Seja muito bem-vinda, vereadora.
Bom dia a todos os ouvintes, agradeço o convite, Edmar, é muito legal estar aqui no, na Rádio Cultura para discutir um assunto tão importante para mim, assim. E também sou mãe, né? Além de médica, legista, amanhã é o Dia das Mães, lembro também que sou mãe.
Esse é um detalhe muito importante no currículo das mulheres, né? Porque muitas vezes, justamente, a gente acaba sendo ou selecionada ou sendo dispensada de certos, né, postos de trabalho, né? Isso interfere diretamente, né, no mundo do trabalho feminino, né? A gente vê muito isso, né? Eu pergunto muito para as minhas alunas que são adolescentes, né, assim, que têm filhos também, como que é essa aceitação no mercado de trabalho, né? Ser mãe já é um fator, infelizmente, que conta de forma negativa para as mulheres, infelizmente, né? Mas hoje nós estamos aqui para debater justamente, né, o tema do nosso programa, né, entre avanços e retrocessos, as políticas públicas voltadas, né, às mulheres em Curitiba. Então, eu gostaria que, nesse início, já pudesse contar para nós como foi a sua trajetória profissional até a decisão, né, que eu acredito que não é uma decisão hoje vou entrar na política, mas é uma decisão construída, acredito eu, né? Como conta para nós como é que foi isso?
Chegar na política, para mim, não foi por acaso. Eu planejei, eu construí essa caminhada. Sou médica. Este ano eu completo 40 anos de médica, de formada, e especializada na área de ginecologia e obstetrícia. Então, eu conheci, me aproximei muito da questão da mulher, não só na sua saúde física, mas também na saúde mental. Como médica legista, tive a oportunidade de, por várias vezes, fazer perícia em mulheres que tinham sofrido violência, qualquer tipo de violência, lesão corporal, abuso sexual. Então, essa foi a construção da política que aconteceu. Naturalmente, ao longo dos anos, eu vinha me tornando, preocupada com a questão da violência que eu via e assistia de perto crescer junto das mulheres e pensava, não é possível, né, que uma mulher morra por ser mulher, não é possível que uma mulher sofra violência e tenha dificuldade de encontrar emprego porque é mulher. Eu ouvia relatos terríveis das minhas pacientes que faziam, por exemplo, entrevistas de emprego e pediam um teste de gravidez para elas logo em seguida, para que elas pudessem ser aprovadas na entrevista. Eu digo, mas isso tem que acabar. Isso foi me indignando, de maneira que ao longo dos anos eu fui me construindo politicamente. Me tornei presidente da Associação dos Médicos Legistas do Paraná, que foi a minha primeira atuação política, porque fui eleita pelos colegas, portanto, para ocupar esse espaço. E na época eu defendia direitos trabalhistas e carreira dos colegas no Estado. E ao mesmo tempo, no Instituto Médico Legal, eu fundei a ONG Mais Marias, que fazia o enfrentamento à violência contra mulheres. Imagine, não tinha Lei Maria da Penha naquela época, e a gente tinha que orientar essa mulher de alguma forma.
Isso foi quando que você falou?
2010. É, a Lei Maria da Penha de 16. Então, em 2010, eu já fundei a ONG lá no Instituto Médico, entendendo que as mulheres precisavam de mais orientação, porque elas se viam vítimas da violência. O Estado oferece, né, tanto o município como o governo do Estado oferece uma rede de assistência, mas é uma rede confusa, é uma rede repleta de gargalos, e eu assistia a isso e via essas mulheres muitas vezes voltarem para serem novamente periciadas porque tinham sofrido uma nova violência, e eu entendia que isso era a falta de oportunidade de conhecer direitos, por exemplo. Imagine, na época não tinha nem lei de feminicídio, lei de importunação sexual, lei de Maria da Penha, enfim, tinha nada. Então a gente percebeu que existia um gap, um espaço bem grande que a mulher ficava ali aguardando uma oportunidade de acessar seus direitos de lei. Então, eu comecei a me construir politicamente. Já era presidente da Associação dos Médicos Legistas do Paraná. Portanto, isso me permitiu entrar em contato com a política na Assembleia Legislativa, dentro da Câmara Municipal. Eu precisava conversar com esses políticos para aprovação e indicação de projetos de lei. E isso tudo foi me transformando numa potencial política e daí muito ligada à questão da saúde da mulher. E quando eu falo saúde, eu me viro também à violência, porque a violência contra a mulher é um problema de saúde pública. Uhum. É gravíssimo, inclusive. E dentro desse universo que eu sempre caminhei, que é a área da saúde, eu comecei a me dedicar para tentar oportunizar espaços para as mulheres também que caminhavam comigo, dentro da ONG, por exemplo, dentro da associação, porque a grande maioria sempre é homem, né, que participa dessas associações. Então eu comecei a me construir nesse sentido, digo, não, alguém vai ter que ir lá debater esse tema, e eu me coloquei nessa condição de candidata, mas houve aí uma construção de anos, isso não foi por acaso. A gente fez um planejamento para que eu pudesse me eleger, porque eu não posso ser candidata de mim, né?
Sim.
Eu tenho que ser candidata de algum segmento que represente, entre outras coisas, a pauta que eu defendo. Uhum. Então foi assim que surge a candidata. Uhum. Isso em 2012 me tornei candidata, pela primeira vez filiada daí ao Partido Verde. Uhum. Não me elegi, porque também a campanha que fiz na época foi no consultório. Um negócio impressionante. Eu atendia minhas pacientes, acabava a consulta e eu dizia assim: posso te perguntar uma coisa? Vai ter eleição agora, eu estou me candidatando, você vota em mim. E eu obtive um apoio incrível das minhas pacientes, fui bem votada na primeira eleição, na primeira que participei, mas como a gente estava ainda com pouca experiência, digamos assim, porque é preciso também construir essa experiência para conseguir a eleição, eu fui bem votada, mas não consegui me eleger, fiquei suplente. Não parei com a construção, segui de 2012 até 2016, quando me elejo daí pela primeira vez vereadora.
E a tua atuação diretamente, né? Porque assim, às vezes, quando a gente tá fora, né, do ambiente em que trata justamente da lesão, da violência física mesmo, a gente tá fora, a gente olha e fala, nossa, né? Ah, aconteceu. Mas quem tá lá dentro, e por ser mulher, você acha que é possível, a tua atuação lá possibilitou então um outro olhar sobre essas vítimas, que talvez não há nenhuma questão de debate aqui sobre machismo, mas uma questão assim, o teu olhar enquanto mulher foi diferencial para o tratamento dessas mulheres que já estavam em situação de violência. E aí a gente tem uma certa coisa de a gente muitas vezes culpar a vítima pelo seu, né, pela sua própria condição de violência, né, de vítima, né, a gente culpa a vítima pela sua situação, né, de violência. Você acha que você, sendo mulher, no lugar onde você estava, possibilitou esse novo olhar sobre essas vítimas?
Há um olhar um pouco perverso, assim, da sociedade, que responsabiliza a mulher pela própria violência que ela sofreu. Isso é um olhar que tem que ser desconstruído por cada um de nós, homens e mulheres. Mas sim, te digo que dentro do Instituto Médico Legal eu passei a ter um olhar diferenciado para essas mulheres e espero ter impactado isso também no trabalho dos meus colegas vereadores, dos meus colegas médicos legistas. Eu acho que nós éramos poucas mulheres, isso para mim já é uma coisa negativa no atendimento de mulheres que sofrem violência, seja sexual ou lesão corporal, porque uma mulher que sofre violência, ela quer acolhimento.
Sim.
E dentro desse perfil, assim, de homens e mulheres, evidente que o acolhimento, em geral, para mulheres, ele deve acontecer preferencialmente numa condição que é muito delicada para ela de contar o que ela sofreu, mas uma mulher tem condição de entender muito o que isso representa. Uhum. Penso que os homens têm um pouco mais de dificuldade, porque essa questão da prática da empatia em questão da violência, eu vejo com assim, um pouco de restrição. Acho que os homens têm dificuldade para se colocar no lugar de uma mulher. Só uma mulher sabe o que uma mulher sente quando ela é estuprada ou quando ela sofre algum tipo de violência, seja psicológica, moral, enfim. Então, no Instituto Médico Legal, eu construí isso e acho até que o papel do Instituto Médico Legal deveria avançar no sentido de ser um espaço de prevenção da violência. Porque lá a gente trata de quê? Uhum. Depois que ela sofre violência, Sim. a gente vai lá, atende, faz a perícia e tal. Mas a gente precisa orientar essas mulheres que sofreram essa violência, que elas podem evitar a próxima violência. Uhum. E isso é um papel que eu vejo de responsabilidade da polícia científica e que até hoje não acontece. Então, a gente precisa orientar essa mulher que ela, pelas estatísticas, ela tem chance de sofrer novamente uma violência e, portanto, se os dados estatísticos, e eu falo daí em ciência, porque o enfrentamento à violência tem que ser feito com ciência, a gente vê que isso não acontece. Portanto, elas voltam permanentemente para novos exames até que um dia essa mulher aumenta seus riscos e acaba morta.
Sim.
E isso chama daí feminicídio. Então, o papel da polícia científica tem que ser definitivamente ampliado. Uhum. Direitos humanos devem participar desse olhar do atendimento também de todos os colegas.
É, uma abordagem mais ampla, né? Não apenas quando já acontece o fato, né? Mas talvez... E também a educação facilitaria muito nisso, né?
Sim, porque se isso é um problema de saúde pública, uhum. isso existe e determina um impacto orçamentário para o município, para o estado. Ora, então, se eu faço a prevenção disso, eu diminuo os gastos no tratamento dessa violência.
Exato.
Então, é um ciclo assim, que precisa ser rompido uhum. e faz parte do trabalho, portanto, da gestão pública também trabalhar nesse sentido, né?
E talvez desenvolver outras ações, né? Porque, por exemplo, eu trabalho em escola e a gente tem um crescimento, né, pós-pandemia aí de casos de ansiedade, depressão entre os estudantes, mas entre também os professores, né? E essas mulheres precisam também de atendimento, né, de algum auxílio psicológico para que consiga justamente evitar que uma outra, né? Porque eu imagino que a nossa fala assim, olha, você pode, né, você tem que talvez tomar algumas medidas para que evite a violência, mas é talvez até um acolhimento na parte terapêutica psicológica mesmo, né? Para que essas mulheres possam também estar numa situação de enfrentamento de uma maneira um pouco mais clara, né? Com relação à sua condição e se preparar, né? E ter uma preparação prévia, talvez, digamos, para justamente...
Não, e os professores têm um papel fundamental nesse aspecto, né? Uhum. Eles são os que muitas vezes identificam a violência nos alunos, de início, assim, pela mudança de comportamento. E eu imagino que viver nessa, dentro dessa condição de assistir os seus alunos sofrendo violência e muitas vezes elas não poderem fazer nada, isso causa um impacto sobre a saúde mental dessas professoras também. Então, elas vivem dentro desse ciclo de violência, assistindo a violência muitas vezes e não conseguindo interferir na condição do aluno, que é fundamental, porque a gente viu muito isso. Quando eu fiz alguns projetos de lei que tratavam da participação da Secretaria de Educação, por exemplo, na questão da pobreza menstrual, que foi um projeto meu no município, foi aprovado, mas a gente levou mais de um ano tramitando esse projeto, com idas e vindas do projeto das comissões para o meu mandato, porque era difícil que eles entendessem, porque a grande maioria dos vereadores é homem, era difícil fazer com que eles entendessem que era importante que o município subsidiasse os custos, os absorventes para essas meninas que estavam menstruando nas escolas. Porque se isso não acontecia, as meninas deixavam de ir à escola, há prejuízo para o aprendizado delas, elas perdiam um ano, porque existia, assim, com clareza te digo, existe pesquisa que aponta que as meninas realmente deixam de ir à escola. E as professoras assistindo isso, imagino que para elas isso é um estresse também. E para a gente aprovar isso, esse projeto de lei, a gente reuniu Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e teve que desenhar para eles a importância disso na educação dessas crianças e na própria saúde das professoras que acabavam assistindo isso e ficavam impedidas de ajudar muitas vezes por falta de recurso da escola, né, que não oferecia recurso, por exemplo. Hoje a gente tem essa possibilidade, já é uma lei, e existe um recurso, um dinheiro, um fundo que a escola recebe todos os meses que pode subsidiar o custo da compra do absorvente. E está tudo certo a partir disso, nenhum prejuízo, não houve dano ao erário do Estado, porque vão pagar alguns absorventes para algumas crianças continuarem a estudar.
Sim. É uma mudança, na verdade, uma mudança mais de concepção, né, até mesmo sobre a questão do corpo feminino, né, do funcionamento, e que eu acho que eu ainda, né, fico muito em dúvida, assim, que existem, né, que da... sobre os homens realmente não saber, né, como funciona um corpo feminino, e principalmente acho que ali no início, né, na pré-adolescência, quando as meninas começam mesmo também a se entender, né, com relação ao seu, né, até mesmo a sua fertilidade, né, ao seu ciclo menstrual, isso tudo também deveria passar pela educação, né?
Tem que passar.
E a gente tem uma dificuldade imensa, porque qualquer coisa que se fale com relação à parte da sexualidade é sempre o mesmo ataque, né? A gente não pode falar sobre, né, esse tipo de educação sexual na escola, ainda é um tabu grande para nós, né?
Não, total, isso tem que ser colocado no Plano Nacional da Educação. Uhum. É urgente que se coloque a diversidade como um ponto central na educação, senão a gente não consegue discutir temas importantes, né? As crianças vão para a escola para ter aprendizado, inclusive, nesse sentido. E te garanto, como médica legista, que conhecer o corpo, as meninas entenderem como é que funciona o corpo, e daí falo do fluxo menstrual, mas não somente disso, elas têm a percepção clara de como lidar com a própria violência e assédio que elas sofrem na infância, desde sempre. Desde pequenas elas sofrem assédio. A gente sabe que as estatísticas apontam que crianças e adolescentes são os que mais são vítimas de crimes sexuais. Então, imagine, meninas de 5, 10, 8, 12, Isso é uma realidade estatística, infelizmente, que a gente sabe que elas sofrem assédio e sofrem dentro das suas casas, pelos parentes mais próximos. Então, o conhecimento do corpo e essa questão da pobreza menstrual traz também essa possibilidade delas se conhecerem e daí não permitirem, não que seja obrigatório que elas entendam que isso é uma violência, porque elas não sabem que é uma violência, mas elas entendem que ninguém pode tocar no corpo delas. Então, esse é um aprendizado, assim, né? Além de a gente abrir um outro olhar para a questão das pessoas que vivem em vulnerabilidade social. Então, pessoas que vivem sem água, sem esgoto, que também sofrem de deficiência em relação ao acesso ao absorvente, que vivem em áreas de ocupação, por exemplo, que não têm mínima condição de moradia, porque são espaços até que não deveriam estar sendo ocupados. Então, a gente vê uma série de coisas envolvidas aí na violência e nesses projetos de lei que a gente tem tratado. E eu começo falando desse, que é o de pobreza menstrual, que a gente aprovou.
Então, mas a tua atuação, ela tem esse destaque, né, pela defesa dos direitos, né, das mulheres. É, além desse projeto, né, quais outros, assim, que você destaca pra gente, que são importantes, né, tanto para o avanço mesmo, né, das políticas, né, voltadas às mulheres aqui em Curitiba, e também você já poderia pontuar né, nesse período em que você está como, né, como vereadora, de retrocessos, né, na questão da política de saúde, não só voltado para as mulheres, mas eu acredito que para a família, né, de um modo geral.
Olha só, quando eu fui para a Câmara, eu estou no meu segundo mandato, então eu estou na Câmara há 6 anos. Quando eu iniciei o primeiro mandato, eu trouxe para debate o tema da mulher. Basicamente, eu sou uma feminista que trouxe a pauta do feminismo para dentro da Câmara Municipal. Eu não discuto só isso, claro, eu discuto a cidade como um todo, mas esse foi o ponto central que me elegeu. Porque quando eu me coloco em campanha dizendo que é necessário fazer o enfrentamento a essa violência, as pessoas entendem que é necessário e me elegem. Então, eu levo essa pauta para o município. Mas, de base, a gente tem vários projetos aprovados lá. Por exemplo, a questão da importunação sexual e do assédio sexual. Quando eu me lembro, no início do meu primeiro mandato, eu propus tratar da importunação sexual em vias públicas, do assédio em vias públicas. Você não tem ideia da crítica. Perguntavam para mim, vereadora, você não tem nada de melhor para fazer do que ficar gastando dinheiro público com mimimi, que é tratar da violência contra a mulher, imagine. Porque parece que a violência contra a mulher não tem esse olhar sensível da população. Eles entendem que isso é mimimi, que a mulher está reclamando à toa e que isso não existe, etc. Então, quando eu levo esse debate para a Câmara, eu sofro muita resistência. E o meu primeiro projeto de lei que foi aprovado foi justamente sobre isso. Eu aprovei uma lei que garante vagas nas escolas públicas e conveniadas para crianças que sofrem violência, porque o lugar de criança é na escola, porque em casa ela sofre violência. Então, quando eu propus um negócio desse, os vereadores já consideraram, pô, mas vai gastar dinheiro do município com essa bobagem, né, tirar vaga de outro que está lá, enfim. Então, você vê, o olhar tem que ser mais humanizado. E essa lei foi aprovada em 2017, e a gente está até com dificuldade de acompanhar a implementação, porque a lei é aprovada e ela tem que ser regulamentada pelo executivo. E eu estou hoje ainda cobrando a execução e a aplicação dessa lei. Eu observo que algumas escolas fazem isso, mas nem todas fazem isso. Então, é preciso que 100% delas façam isso. Tirar uma criança da violência significa oferecer oportunidade na escola para ela passar o dia todo estudando, aprendendo e protegida dessa violência que ela sofre em casa, né? Pelo agressor, que pode ser o pai, pode ser o padrasto, pode ser o irmão, pode ser o primo, pode ser o vizinho. Então, quando eu levo esse tema da violência, eu começo, e para mim foi um ponto, talvez a minha lei mais sensível e importante, esse cuidado que eu tive com as crianças, de garantir escola para elas, e depois eu avanço na questão do assédio e da importunação sexual que elas sofrem dentro do transporte coletivo. Minha equipe foi à rua, fez uma enorme pesquisa, conversou com as pessoas e entendeu claramente que 70% delas, isso é pesquisa, foram importunadas sexualmente dentro do transporte coletivo da cidade de Curitiba. A gente já questiona a qualidade do transporte, né? Os serviços que oferecem são muito aquém dos recursos que eles recebem, que as empresas, porque o governo municipal acaba fazendo subsídios frequentemente para manter o valor da passagem, do transporte, enfim, mas o serviço não melhora à medida que se investe no transporte. E daí o que acontece? As mulheres vão apertadas dentro do ônibus, lotadas, e quando isso acontece, os abusadores de plantão no ônibus acabam abusando dessas mulheres. E, infelizmente, também te digo que 70% dela já relatou, mas eu acho que é mais que isso.
Uhum.
Eu acho que houve ali um certo constrangimento.
Sim.
De algumas entrevistadas nossas lá e que não contaram. E só contando aqui para os nossos ouvintes uma curiosidade, algumas mulheres relataram que elas entram no ônibus e vem lá o abusador que abusou ontem delas.
Sim.
Porque ele pega o mesmo trecho do transporte que elas, vai para o mesmo ponto final que elas, toma o ônibus com elas e elas têm que ficar ainda convivendo com esse indivíduo que abusou dela ontem, anteontem. E ela tem que escapar desse abuso hoje novamente. Então, é uma questão bem grave, porque imagina a saúde mental dessa mulher que sofre abuso e que fica assistindo o seu abusador sentado na fila do ônibus com ela.
É interessante porque, assim, quando eu converso, né, com as minhas... Eu tenho só adolescente, né, e as minhas alunas... Quando a gente entra nesse assunto, né, sobre... A gente discute o quanto que é difícil a gente ser mulher, né? E eu né, tenho 40 anos, discutindo muitas vezes, conversando com meninas de 15 a 16 anos, a postura delas, a visão delas é quase a mesma que a, né, com mulheres em que já são, né, que são mais adultas. Porque a gente está sempre nessa sensação de insegurança, né?
Uhum.
Não posso andar sozinha na rua, porque se eu for atacada, a culpa é minha por estar ali.
Uhum.
Né?
Uhum.
E eu, contando, eu me lembro de alguns casos em que a gente vê esses vídeos, né, assim, no, uhum. às vezes no Facebook e tal, em que você... Ali, tem um registro do abusador e ele diz que não fez, né?
Palavra
negar
dele contra dela, né?
Se, não, é louca, uhum. né? Assim, é louca, não tá acontecendo nada, não, é coisa da cabeça dela, né? É, como que a gente consegue fazer isso, né? Com que a avó, realmente a avó, porque eu acredito que esses 30% é justamente como você falou, né? São, talvez, mulheres em que não admitem, se a gente colocasse uma proporção maior, talvez né, a proporção de abuso de criança seja maior, né, de adolescentes, enfim, se a gente, né, se a gente pudesse ter uma... Né, não, o fator constrangimento não pesasse tanto, né? Mas como é que a gente consegue fazer com que isso, né, com que essa haja justamente essa mudança, talvez, assim, de... Porque, assim, se eu preciso de uma lei, é porque o negócio está acontecendo. Não é à toa, né? E, porque aí eu preciso também atingir coibir ou quem está, né, do outro lado, quem está praticando isso, né? É, como que a gente consegue fazer com que essa lei ela realmente consiga ser, né, eficiente e diminua justamente, né, esses casos que a gente vê? Porque são casos, como eu falei, são casos muito difíceis, né? Num ônibus lotado, como é que você vai realmente dizer que aquilo aconteceu, né? A gente precisa contar com... Né, a justamente da vítima de relatar.
Não,
né?
Só com a vítima, né? Mas eu te digo, já te respondo essa questão, porque é uma obrigação também do vereador aprovar a lei, mas acompanhar a aplicação dela. Como disse, eu tenho esse hábito. E as estatísticas têm sido apontadas que a abordagem da Guarda Municipal para importunação sexual nos ônibus tem apontado um crescimento, o que significa que a lei está sendo aplicada.
Sim.
Então, conversei na Secretaria de Segurança com o Coronel Péricles, ele me aponta uma estatística que me deixa feliz de estar sendo aplicada a lei. Converso com a doutora Vanessa, delegada da mulher, que diz que tem vários casos que estão sendo levados até o conhecimento dela e ela autua e faz todo o procedimento. Mas a gente tem que lembrar, porque eu não tinha até me referido ao retrocesso que isso tudo aconteceu. Te digo, isso, o retrocesso já vem de longa data, assim, quando o recurso, e daí me referindo ao último governo, governo federal, o recurso para o enfrentamento à violência, ele é reduzido substancialmente. Primeiro, não tem mais, na época, no governo anterior, eu não tinha mais Secretaria da Mulher. Acabou a Secretaria, eles não entenderam que isso seria um tema prioritário e não havia mais. Colocaram lá uma secretária no Ministério da Mulher e da Família, uma coisa assim. E o recurso para o enfrentamento foi muito reduzido. Se eu não tenho recurso, e a gente tem que falar com objetividade, não é, a gente não quer enxugar gelo, a gente precisa de recurso para a gente criar frentes, e daí eu me refiro à própria gestão pública, ter mais recurso para mais RH, mais pessoas capacitadas e trabalhando nesta área, enfim, criar outras frentes e desfazer os gargalos nos fluxos exige recurso também. Então, o retrocesso começa quando eu não tenho orçamento. Isso ficou bem marcante agora, porque as estatísticas também apontaram que a violência contra a mulher cresceu muito. O feminicídio vem crescendo ainda muito. E isso é um reflexo da diminuição do recurso, da falta de investimento, daí do governo federal, do governo estadual. E o municipal nem se fala, né? Porque aqui também acabou a Secretaria da Mulher na mudança do governo em 2017, quando assumiu o prefeito Rafael Greco. Então, esse é o primeiro retrocesso. Além desses, se a gente pensar a nível federal... tentaram tirar alguns direitos de lei da mulher. Então, direito, por exemplo, à interrupção da gestação, quando ela sofre estupro, quando ela tem risco de vida. E isso tramita lá um projeto de mudança constitucional, que é uma PEC, que está em tramitação até hoje, que tenta retirar o direito dessa mulher. E mais que isso, quando ela sofre o abuso sexual e que ela engravida, é evidente que isso, não sendo desejado por ela, a lei dando direito a essa mulher de interrupção, ela ainda tem que ser submetida a umas mudanças que o próprio governo federal promove nessa avaliação do conselho que vai fazer a análise desse processo que deve tramitar dentro dos hospitais, porque existem alguns hospitais de referência que atendem essa mulher, e que obrigam essa mulher, por exemplo, a olhar uma ecografia para assistir a ecografia desse bebê concebido numa condição de violência. Então, vários retrocessos acontecem, basicamente, a partir de um olhar conservador e de um olhar que não permite à mulher fazer a sua própria escolha. Ela pode decidir seguir na gravidez se ela for abusada sexualmente? Pode, é uma decisão dela. Mas ela tem o direito de lei também de não seguir. Então, em sendo uma escolha dessa mulher, a gente não pode tirar mais esse direito dela. Está estabelecido. O legislador de 1940 era mais progressista do que o legislador do século XXI, agora 2022, 2023.
Pedro, a gente vai continuar a conversa, a gente tem um intervalo agora, né, de uns minutinhos, e a gente depois retoma justamente, eu acho que essa parte, né, do conservadorismo e do parlamento municipal, acho que é bem importante a gente tratar, né, o que é ser mulher feminista num parlamento tão conservador e, diria, retrógrado também.
Vamos lá.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.